No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini e hoje é quinta-feira, 10 de junho de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. O governo quer aprovar projeto que prejudica desenvolvimento educacional de crianças. PL de Bia Crisis, deputada bolsonarista, livra pais e responsáveis da obrigação social de mandar filhos para a escola. Se aprovado, o projeto altera o Código Civil, que classifica o abandono intelectual como crime. E ainda, orgulho LGBTQIA+. Como a mídia trata a imagem do gay hoje? A gente ouve Rita Von Hunt sobre o assunto e sobre a aceitação da nova geração. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Apesar de estar tramitando na Câmara dos Deputados um projeto que é de Bolsonaro de regulamentar o homeschooling, que é o chamado ensino domiciliar, criança na escola, gente, ainda é lei. E pais ou responsáveis por crianças e adolescentes que se negam a cumprir com essa responsabilidade social podem ser punidos, de acordo com o Código Civil. É que o papel do ambiente escolar na formação do ser humano é fundamental para o desenvolvimento intelectual. Só que a tropa do governo de Jair Bolsonaro quer mudar essa história, provocando um retrocesso no sistema educacional brasileiro. Um braço de Bolsonaro na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que inclusive preside a comissão, né, a CCJ, quer, junto com outros parlamentares aliados ao governo, aprovar um projeto de lei que altera a caracterização de crime, que, repito, está prevista no artigo 246 do Código Civil, né, o ato de famílias optarem pelo ensino domiciliar, o chamado homeschooling, que na prática autoriza os pais a não mandarem os filhos da escola. Bom, então a gente percebe claramente que há uma manobra, né, da Bia Kicis para se antecipar ao projeto do homeschooling, da regulamentação, e já autorizar desde já quem quer deixar a criança em casa, né, estudando em casa e não na escola, que é o ambiente ideal para o desenvolvimento intelectual da criança e do adolescente. A gente conversou com o ex-ministro do governo Dilma Rousseff, ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro, sobre esse projeto, sobre esse passa-moleque, vamos dizer, né, da Bia Kicis. Renato, qual é a intenção dos bolsonaristas em implementar esse sistema, né? O que eles ganham com isso?
O homeschooling, ou educação domiciliar, é uma pauta puramente ideológica. Ela não tem grande impacto. Nós temos mais de 40 milhões de crianças e adolescentes na educação básica brasileira, e o número de pessoas, de famílias que deseja educar seus filhos em casa, sem mandar à escola, é de 5 mil, segundo os dados mais objetivos, de 20 mil, segundo as reivindicações das associações que defendem isso. Então, é uma questão absolutamente secundária, é bem menos de 1 por mil das crianças e adolescentes que estão na escola para as quais se coloca essa questão. Fora isso, é extremamente difícil você pensar que um pai ou uma mãe vai conseguir dominar todas as matérias a ponto de ensinar os filhos em casa. É praticamente impossível você conseguir isso, até porque não basta você conhecer o assunto, você tem que ter uma formação. Professor não é qualquer um. Professor é alguém que teve uma formação que chama pedagogia, palavra grega, que significa conduzir a criança, o paidós, conduzir a criança para um conhecimento, para uma experiência da vida. Então, é muito mais uma pauta para desviar a discussão das verdadeiras questões da educação, como você alfabetizar melhor, como você ter salas de aula com menos alunos, em que os professores possam dar mais atenção aos alunos, como tornar a carreira de professor mais atrativa, porque ela foi sendo depreciada, inclusive salarialmente. É uma forma de você sair das verdadeiras discussões e tratar um assunto extremamente secundário, extremamente pontual.
Agora, por outro lado, Renato, o que pede a sociedade, né, em termos de desenvolvimento, por exemplo? Sabe-se que a educação com a interação, como a gente disse, entre crianças é fundamental para o desenvolvimento intelectual, cognitivo dessas crianças, né? Prejudicaria a pessoa no futuro? Ou seja, o papel da escola qual que é?
A escola pode ter seus defeitos, ela precisa melhorar, precisa se tornar mais atraente também, precisa ter novos métodos de ensino, tudo isso é verdade. Mas a escola ainda é uma grande invenção para socializar a criança. Cada um de nós nasce num ambiente fechado, por melhor que seja. O ambiente, você nasceu num determinado grupo social, numa determinada língua, numa determinada cultura, religião, talvez opções políticas, classe social, bairro. E a escola é uma maneira de você perceber que existem outras formas de vida além da sua, que você não tem só a sua família. E que se você quiser viver, ser uma pessoa plena, você tem que conhecer todas as diferenças. A escola é a maneira que você tem de utilizar a ciência, de utilizar o conhecimento para ter esse avanço, esse salto qualitativo. Sem isso, nós ficamos muito limitados na vida. É por isso que é tão importante, e está na Constituição, a educação na escola. Quer dizer, não a educação no lar. Porque o lar é capaz de muitas coisas, acho que um lar harmônico, dar amor aos filhos, dar segurança aos filhos, mas não dá toda essa variedade de conhecimento que é preciso ter. Então, por isso que o homeschooling é, vamos dizer, um tiro no pé, é um erro, é um retrocesso.
A gente conversou com Renato Janine Ribeiro, que é ex-ministro do governo Dilma Rousseff, sobre o homeschooling, né? Sobre esse projeto que a Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, quer passar nessa manobra dela, na verdade, para se antecipar o projeto que regulamenta o ensino em casa. A gente vai voltar a esse assunto nas próximas edições do Jornal da CUT, porque ele é muito importante, porque tem uma série de entraves, né? Não é simplesmente manter a criança em casa. É muito prejudicial isso e a gente fala sobre esse assunto nas próximas edições aqui do Jornal da CUT.
Repórter CUT. Repórter CUT.
Agora a gente fala sobre o orgulho LGBTQIA+. Ano passado eu conversei com Rita Von Hunt, né? A Rita Von Hunt, que é uma personagem, uma drag queen muito famosa nas redes sociais hoje e na televisão também, né? Que fala bastante sobre assuntos sociais, enfim, sobre direitos. E a gente conversou com ela o ano passado para falar sobre diversos assuntos. Entre eles, eu perguntei para ela qual que é o papel, como é que a mídia trata, né? O LGBTQIA+, hoje, na televisão, né? A gente conversou sobre isso e conversou também sobre a aceitação da sociedade. A sociedade está aceitando mais ou menos a população LGBTQIA+. Como é que é esse debate? E é por ele que a gente conversa a nossa conversa com Rita Von Hunt, que foi ao ar o ano passado no podcast da Contraficut, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Vamos ouvir.
A molecada que está vindo hoje, ela está mais receptiva à diversidade, Rita? Como é que você vê essa molecada?
Então, ela... E aí eu estou falando de uma percepção minha do meu círculo, né? Então, provavelmente aqui deve ser feito um recorte de classe, um recorte de raça, recorte de gênero. As pessoas com quem eu convivo, que têm filhos, irmãos pequenos, sobrinhos, me relatam que essas crianças estão crescendo em um mundo mais inclusivo, mais aberto ao diálogo. E aqui eu acho que a gente tem um ponto central para quem precisa nutrir esperança nesse nosso momento, que é saber que o movimento reacionário, que o movimento fundamentalista, que o movimento totalitário perdeu a guerra cultural, né? O que a gente está vendo é um cenário dessas pessoas esperneando, né? O que a gente está vendo são crianças adultas fazendo birra, porque o mundo do futuro é um mundo que não vai tolerar esse tipo de coisa. E aí a gente tem validações que corroboram essa perspectiva dadas pelo capital. Então pensa numa plataforma de streaming. Pode ser o Amazon, pode ser a Netflix, pode ser o Hulu, uma plataforma de streaming. E pensa em quanto conteúdo LGBT está sendo ali produzido e ali assistido e ali consumido. E historicamente, o capital trata muito bem, obrigado, quem gera lucro, quem faz dinheiro, né? Os produtos serão mantidos, o que não deve nos deixar tranquilos, porque a gente deve se preocupar com os nossos irmãos e irmãs que não atendem aos interesses do capital. Então, as populações negras, periféricas, trans, que ainda são vistas como resistência.
Uhum.
E que historicamente o capital as trata como empecilho, barreira, e passa por cima delas com um rolo compressor.
Uhum. Você está querendo me dizer que o modelo, por exemplo, de pessoa LGBT hoje é mais existe um modelo mais aceito pela sociedade,
que
é isso,
o modelo,
né?
Que foi comercializado.
Uhum.
Que é o modelo higienizado, que é o modelo que foi transformado em produto.
Uhum.
Então existe o LGBT de marca e o LGBT de rua.
Uhum.
Então essa é sempre a tensão que a gente tem que fazer entre os conceitos.
Uhum.
É pensar, está sendo aceito por quem, para quê, e como, e quando. E os que não estão sendo aceitos, por quê, como, para quem e quando.
Uhum.
E aí a gente consegue ir entendendo que é um mundo mais inclusivo? Uhum. Não sei, para quem?
E tá bom, Hunt, falando sobre o orgulho LGBT, aceitação, sobre o papel que a mídia destaca ao LGBTQIA+, né? Quais são os propósitos, inclusive. No mês do orgulho LGBTQIA+, a gente vai falar mais vezes sobre esse tema, inclusive sobre o almanaque que vai ser lançado em breve pela CUT, um almanac LGBTQIA+, que traz várias informações, que é destinado a todos os públicos, para que possa haver uma compreensão maior, né, do que é o universo LGBTQIA+. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Mais notícias no portal cut.org.br, também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Só procurar CUT Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, nos falamos amanhã. Até mais!